Bom dia, meu irmão, minha irmã. Dia 24 de março, né? Quinta-feira. Nós estamos acolhendo você com muito carinho de sempre, né? Com a alegria de estarmos caminhando à luz da palavra do Evangelho, né? E acolho a você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Evangelho hoje é Lucas 11, versículos 14 a 23. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim. E quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Pois é, meu irmão, minha irmã, Jesus sempre enfrentando as autoridades judaicas. Interessante, né? A gente, com isso tudo, a gente vai pensando, autoridade aí, né? Autoridade para quê? Qual que é a real autoridade, hein? Uma autoridade que se incomoda com a autoridade de Jesus, com certeza não é autoridade para a vida humana, não é autoridade para a vida. Que autoridade para a vida é autoridade que eleva a vida, tem o poder de elevar a vida, né, de melhorar a vida. Agora, aquilo que foge desse parâmetro, com certeza pode se chamar de autoridade, mas não é autoridade que priorize a vida, que seja útil para a vida, né? Então, Jesus estava ali e muitos disseram, né? Quando Jesus expulsa um demônio, é bom que nós entendamos, né, dentro do contexto, muitas doenças eram tidas como demoníacas, ação do demônio. Nós não tínhamos a medicina como é hoje, né? Até hoje muita gente ainda com a medicina, né, com essa, inclusive com a negação da ciência que está aí, né, está voltando a essa mentalidade de ver as coisas como expressões do além e tudo sem explicação, e coloca tudo no demônio ou coloca em Deus, alguma coisa assim, esquece que o poder de Deus está agindo em tudo que liberta a vida, né? Mas tem muita gente ainda hoje, né, que prefere explicar as coisas pelo inexplicável, né? Pelos mistérios, aquela coisa toda. Então, mas na época de Jesus, claro, muitas doenças, né, eram tidas como possessões demoníacas. Eu não sei ao certo esse demônio aí, né, mudo, que doença que era, enfim, não sei, mas o fato é que realmente era assim que era visto, né? Muitas doenças que hoje nós sabemos a origem, como eles não sabiam, claro, atribuíam ao demônio, né? Se estava fazendo mal à vida, claro, pela lógica, era coisa do demônio. Então Jesus, aquele que expulsava, né? É muito interessante que Jesus não expulsava apenas com atos, com fazendo coisas extravagantes para chamar atenção, exorcismo louco, nada disso. A própria presença de Jesus era uma presença expulsadora do mal, né? Eu já falei várias vezes aqui e em outros lugares, é muito interessante isso, né? A presença da gente ser uma comunicação, uma autoridade contra o mal. A gente não precisa falar muita coisa, a gente precisa ser alguém que leve, né, que transporte, que conduza leveza às pessoas, animação às pessoas, alegria, né? Aquela oração de São Francisco que eu acho tão bonita, né? Onde houver trevas, que eu leve a luz, onde houver guerra, que eu leve a paz, né? Onde houver tristeza, que eu leve a alegria, ou seja, nós devemos ser em Jesus constantemente exorcistas, constantes exorcistas. O nosso falar, o nosso agir, né? Tudo em nós deveria atrair algo bom. A vida, ela tem sentido assim, né? Atraindo algo bom. E se a vida atrai algo bom, evidentemente que o mal não vai ter lugar, né? Então, assim, é bom a gente ampliar bastante essa coisa aí do que fica muito relegada, né, a esses mistérios, a essa coisa assim de essa coisa carnavalesca que tá aí, né, de expulsão de demônios e exorcismo, né, que coisas espetaculosas estão aí, ao passo que todos nós deveríamos ser exorcistas comuns da vida, né? Que a presença da gente fosse expulsadora. Mas, enfim, o texto diz, então, que Jesus estava expulsando o demônio que era mudo. Aí, quando o demônio saiu, aquelas multidões, claro, que estavam ligadas a ele, acompanhando Jesus, ficaram admiradas com tudo aquilo que Jesus fazia. Mas alguns, claro, né, alguns, sempre tem alguns no meio, né, que sempre querem criticar as coisas, né? Isso é comum. Sempre vê as coisas por outro ângulo. Então, disseram que era, acusaram Jesus, né, que era por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele estava expulsando os demônios. Engraçado, né? É bom que nós entendamos que não é tão simples explicar esse termo Beelzebu aí, não, viu? É uma explicação muito profunda, que eu não vou entrar nisso agora, né? Mas a gente sabe que Beelzebu é uma divindade, filisteia, adorada pelos filisteus, sobretudo na cidade de Ekron, que é uma cidade bíblica, né, de mais ou menos 30 quilômetros de Jerusalém. Ali ficava o vale do Hecrom. E Beelzebub era uma divindade, né, adorada lá. Só que a palavra Beelzebub já foi um termo pejorativo, dado pelos judeus, né, para zombar daqueles que tinham Baal, né, como Deus, que a palavra Baal, e Beelzebub tem a ver com Baal Zebu, né, a origem. Baal significa senhor, era o Deus senhor, né, dos cananeus, etc. Então, os cananeus depositavam oferendas a Baal. Isso é uma das explicações, né? Tem outras também, como eu digo, eu não sei explicar muita coisa aqui, porque teria que entrar muito nessa mitologia para saber aí a relação. Mas, a grosso modo, né, as oferendas que eram colocadas a Baal, oferendas, aquelas que eram oferendas perecíveis, com o tempo elas apodreciam lá naqueles altares, né? E aí juntavam muitas moscas. E aí, pejorativamente, os judeus colocaram lá o título, né, de Baal Zebu, ou seja, senhor das moscas, né? Tipo, ah, é o senhor de vocês? Não é o senhor da vida, senhor de nada, da fertilidade e tudo que eles atribuíam a Baal? Eles diziam, não, é o senhor das moscas, só foi isso, porque tem lá é mosca, né? É uma forma de criticar as divindades pagãs, zombarem dessas divindades pagãs, né? Dessa divindade aí, senhor das moscas. Não tinha ainda, é bom que nós entendamos, que não tinha ainda naquela época, naquele contexto, essa ideia elaborada que se tem hoje de inferno com fogo, não sei mais o que. Isso foi uma coisa bem depois, né? E então, quando fala demônios e tudo, era mais em relação ao ódio que os judeus tinham desses deuses estrangeiros, né? Então é muito interessante a gente, às vezes, né, saber o significado dessas coisas, né? Porque era tão falar que Beelzebub era chefe dos demônios, naquele contexto, significava que Jesus expulsava demônios através da divindade estrangeira mais odiada, viu? Que era Beelzebub. Então eles estavam falando isso em demônio, mas dentro daquele contexto de época, né? Porque era uma entidade demoníaca, né? Que era aquele Deus. Então eles odiavam essa divindade. Então, portanto, acusaram Jesus de estarem, de aliás, de estar expulsando por meio do príncipe dos demônios, que era Beelzebub. Né? E outros ainda, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas aí Jesus, conhecendo os pensamentos, diz aqui, né? Aí ele rebate isso, né? Engraçado, se é por meio de Beelzebub, do mal, enfim, vamos tomar isso dentro da perspectiva de hoje, né? Beelzebub, demônio, mal, Satanás, tudo aquilo que é do mal. Vamos pegar tudo isso. Se é por meio do mal que eu estou expulsando o mal, ué, tá errado, né? Como é que eu vou expulsar uma coisa que ela, por meio dela mesma? Então ela está dividida. Ela está dividida em si mesma. Né? É falta de lógica. Agora, se não é por Beelzebub que eu expulso o demônio, então o reino de Deus já chegou, porque aí a minha ação é uma ação de Deus, e não tem como negar, né? E Jesus fala isso, né? Que Satanás então estaria dividido, o reino dele estaria dividido, porque ele mesmo expulsa ele mesmo para fazer o bem. Depois Jesus cita uma coisa aqui que às vezes pode soar como uma coisa meio complicada de entender. Jesus fala assim: se é por meio de Beelzebub que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Filhos aí, né, no sentido genealógico, não, né? Filho aí no sentido de todos aqueles que foram gerados entre os judeus, né? Todos os profetas, todos aqueles que expulsavam o mal, que faziam milagres, né? Que foram os milagres que foram aceitos pela cultura judaica e tudo mais como coisa boa e tal. Bom, então, se eu também, olha a lógica de Jesus, se eu faço bem às pessoas, e esses filhos do judaísmo, né, os profetas, etc., também fizeram bem às pessoas com seus milagres. Bom, se eu estou sendo acusado de estar agindo por meio do mal, então, e eles agiram por meio de quem? E se eles agiram pelo bem, e eu também estou agindo pelo bem, então eles mesmos estão julgando vocês, serão juízes de vocês, né? Serão base para que vocês entendam e julgam que a minha ação está correta, né? Então isso fazia parte aí desse embate de Jesus com as autoridades judaicas. Então Jesus se coloca como muito mais forte do que tudo isso aí, né? Muito mais forte que o mal. Aquele que é capaz de amarrar, né? Que arranca a armadura do mal. Então, assim, trazendo a realidade, essa reflexão para a nossa realidade hoje, né? Agora, tudo aquilo que faz bem às pessoas, tudo aquilo que liberta as pessoas, que traz favorabilidade a alguém, não importa quem, não importa onde é feito, se é pelo mundo da ciência ou na religião, não sei, tem tanta gente fazendo bem aí, né? Nós não podemos, pelas nossas doutrinas, às vezes cambetas, né? Falar que essas pessoas estão agindo através do mal, por quê? Porque elas não são do nosso grupo, elas não são da nossa religião, elas não fazem parte, da nossa lógica de pensamento. Isso é complicado, não é? Porque aí cai no que Jesus disse. Então quer dizer que o reino do mal está dividido. Tem lugar que ele faz o bem, tem lugar que ele faz o mal. Não. O que é mal é mal, o que é bom, viu? Não tem essa mistura aí. E se alguém, alguma coisa negativa, estiver com pretensão de fazer alguma coisa positiva, no fim a gente pode desconfiar que aquilo tem uma outra intenção por detrás. Nessas épocas agora de eleição, nossa, vocês vão ver. A quantidade de gente querendo fazer alguma coisa boa, alguma obra boa. A gente pergunta, será que é genuinamente bom? Aquilo é de Deus? Aquilo é força que vem de Deus? Se por detrás estiver alguma outra intenção, claro, aquilo é o reino do mal. Tá? A pessoa, não estou falando todo mundo que faz propaganda política é do reino do mal. Claro, tem políticos sérios, pode ter também, claro. Mas a gente vê que a grande maioria aí é buscar privilégio, é buscar ascensão pessoal, não é? São ações que priorizam mais os interesses próprios do que o interesse do povo, a vida do povo. Isso é muito sério hoje, não é? Então, assim, não tem o mal querendo fazer uma coisa boa. Uma vez alguém, eu já atuava numa uma comunidade de favela e tudo, aí alguém disse para mim, ah, os traficantes, eles são maus, claro, né? Vendem drogas e tal, fazem muito mal aos outros, mas aqui na comunidade eles ajudam a comunidade. Eles fazem muito bem aqui a comunidade. Ô gente, se eles usam o próprio dinheiro da droga para fazer bem à comunidade, não, eles estão querendo comprar a comunidade, eles estão querendo se passar por bonzinho, quiser. A intenção por detrás é outra. Se aquilo é mal, não vai fazer o que é bom. Né? Ali o bom está travestido, o bom ali é o mal travestido, né? De bem. Não. O que é bom vem de Deus e é feito sem nenhum tipo de intenção secundária. É o que vem de Jesus, da sua pessoa, que se entregou totalmente, gratuitamente para todos. Viu? Então em Jesus não tem mistura, não tem esse negócio de falar, ah, eu acredito em Jesus, acredito na bondade dele, nos atos dele, mas aqui, fulano, eu não acredito porque o fulano, igual eu falei ainda há pouco, o fulano não é da minha religião, o fulano é cientista, o fulano não sei o quê, papapá. Não, não tem esse negócio. Ou está com Jesus ou não está com ele. Traduzindo, ou se faz o bem pensando na vida, genuinamente na vida, ou está fora de Jesus, está fora do contexto, né? Ele diz aqui, quem não está comigo está contra mim. Não tem esse negócio de meio termo, não. É, está contra mim. Se a intenção não é essa de Jesus, desse trabalho gratuito pela vida, sem nenhum outro interesse secundário, com certeza está com Jesus. Ah, mas ele é ateu. Ah, mas ele é fulano de tal. Ah, mas ele é pastor. Ou ele é padre. Ou ele é do. Meu Deus. Eu vejo aí, por exemplo, na nossa igreja, a questão do Papa Francisco. Quanto bem o Papa Francisco tem feito, né? Falado aí contra as guerras, o posicionamento dele contra, em relação à guerra lá da Rússia com a Ucrânia, né? Um homem que é portador da paz, um homem que fala os corações dos simples, dos oprimidos, um homem que quer a felicidade e a vida de todos, né? E por isso acolhe a todas as pessoas sem discriminação nenhuma. O que que as pessoas falam dele? Aqueles que estão agindo pelo mal, porque a intenção deles é exatamente separar, é demoníaca. Então começam a dizer que o Papa Francisco está fazendo isso, que é o anticristo, né? Que está fazendo isso tudo pelo mal. Ou seja, cabeça de bagre, sabe? Falta de entendimento, espírito poluído, que não entende que o reino, aquele que trabalha pelo reino de Deus, não tem mistura. Se a intenção é de verdade agir para o bem da vida humana e da vida em geral, com certeza ali é de Jesus, não é? Então, que nós possamos abrir os nossos corações, não é? Analisar mais as coisas, refletir sobre elas, sobre todos aqueles que fazem o bem. Sejam bem-vindos todos que fazem o bem, genuinamente bem, sem nenhuma mistura, sem nenhuma outra intenção, não é? E aqueles que fazem o bem pensando em outra coisa, por mais que faça ali, está em nome, não de Deus, do Deus da vida, mas em nome a um outro Senhor, o Senhor das moscas, o Senhor das podridões, né? As oferendas deles são oferendas que atraem, são oferendas podres que atraem depois mosquitos, moscas e tudo que é mal. É isso aí, meu irmão, minha irmã, né? Vamos apurar a nossa fé, vamos olhar para Jesus e não pecar contra o Espírito Santo, porque aí está o pecado contra o Espírito Santo. É o pecado de não aceitar a ação de Jesus, que é a ação feita pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o Espírito da vida. É aquele que liberta. É aquele que leva a vida para frente, né? É aquele que vai seguindo, sempre fazendo o ser humano abrir caminho, se converter, mudar de posição, de ideia, deixar para trás o que é velho, né? Tudo isso é a ação do Espírito Santo. Agora, quando eu não aceito isso, eu quero ficar sempre preso naquilo que é pré-determinado. Não aceito nenhuma mudança, não aceito nenhuma transformação, não aceito nada que é bom. Eu fico preso naquilo que sempre eu pensei que é assim e tem que ser assim. Esse pecado é o pecado contra o Espírito Santo, né? Não é um falar com voz, né? Falar com a vida contra o Espírito Santo de Deus, né? Então não tem perdão um pecado desse. Por que que não tem perdão? Não tem perdão porque eu não quero mudar. O perdão, ele vem da minha conversão. O perdão não é o padre que dá, não. Viu? Engraçado, né? Tem gente que chega assim: "O padre me perdoa." Aí o padre traz um sinal da cruz em cima e a pessoa sai toda alegre. Mas ela não pensa que aquilo é um sinal, o sacramento é um sinal de que ela mesma já se abriu à mudança, né? Não, ela vê como um esvaziamento de coisa, né? Enche ali, esvazia, no outro dia enche de novo com a mesma coisa e assim vai. Não, né? Nós temos que ser perdoados, né? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ele é o perdoador, é o Espírito que nos leva para frente. Esse negócio de ficar aí: "Ah, porque é assim, foi assim, sempre será assim, nunca pode mudar." Isso é um pecado contra o Espírito Santo, porque não tem conversão, né? Conversão é mudança. Se eu não mudo nada, se eu não quero mudar, e a palavra, a proposta de Jesus é uma proposta de mudança na vida humana, mudança para o bem, é proposta pascal. Olha aí, nós estamos próximo à celebração da Páscoa. É passagem da morte para a vida, do pior para o melhor, né? Esse espírito de transformação, é isso que é obra do Espírito Santo. Então, se eu não quero me transformar, é claro que eu nunca vou ser perdoado. Não porque Deus não queira me perdoar, porque eu não quero mudar, não é? Então é isso aí, é um pecado que não tem perdão. Então, acusar Jesus, negar Jesus, distorcer a mensagem dele, né, e não aceitá-la, é um pecado contra o Espírito Santo. Falar que Jesus age por meio do mal. Se é mal, eu não quero. Então, significa que aqueles que acusam Jesus também não quiseram aceitar a sua proposta. E olha que tem muita gente que fala em nome dele aí, viu? Exalta o nome dele, mas na prática estão recusando Jesus, viu? Como esses aí do texto. Pois é, meu irmão, minha irmã, falei demais hoje, né? Pois é. Então, que você tenha uma ótima quinta-feira e seja abençoado, abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.